Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
Salve, galera! Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Tomar Uma. Quase não sai. Canal que há 7 anos já, eu acho. Mais ou menos isso. Tá aqui no YouTube falando de rock e metal. E hoje uma live de heavy metal clássico. Hoje a gente vai falar de Saxon, vamos falar de Judas Priest, vamos falar de Paul Di'Anno, vamos falar de Bruce Dickinson. Então se prepare que hoje o negócio tá legal. Deixa eu chamar logo meu amigo, meu companheiro, meu, como é? Meu amigo de fé, meu irmão camarada.
É Erasmo Carlos? Não, sou eu.
E aí, Rafael, tudo bom?
Tudo certo. Boa noite, galera. Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou Rafael Araújo e estamos aqui para falar sobre Iron Maiden, quer dizer, indiretamente do Iron Maiden, né? E bom dia, boa tarde aí para quem veio do futuro, tá vendo de tarde também, ou tá vendo durante a manhã. Mas é isso aí, tivemos novidades quentíssimas, né, para quem está vendo ao vivo, agora dia 24 de janeiro de 2024, às 20 horas, acabou de sair, 2 horinhas atrás, o novo clipe e a nova música de Bruce Dickinson. E já já a gente vai debater sobre isto.
É isso aí. Já tem uma galera se chegando, né? O Mário Luiz já tá por aqui, Cristiano Moura já tá por aqui também, Kleber Lopes já tá por aqui. Boa noite a todos. A galera vai se chegando, enquanto isso a gente dá os nossos velhos recadinhos. Então corre lá, nos siga no Instagram, canal underline toma uma, canal underline toma uma no Instagram. Siga a gente lá. Vá também no nosso canal de cortes, Cortes do Tomar Uma Oficial, né? Essa live, inclusive, ela vai toda cortadinha por temas lá para o nosso canal de corte. Considere nos apoiar, considere ser membro aqui, desce aqui no botão Seja Membro, né? Tem planos a partir de R$ 1,99, um monte de vantagem legal que Rafael vai falar daqui a pouco. Mas você também pode nos ajudar mandando um Pix ou um superchat. Nossa chave Pix está aí, canaltups@gmail.com. Rafael, fala sobre o nosso clube de membros, nossos
São
membros, nosso clube.
Yuri colocou os membros na tela. Muito obrigado a vocês aí que fazem parte do nosso Clube Tups, o Clube do Tomar Uma, para falar sobre o nosso canal. Sobrevive porque existe o Clube Tups. E você aí que está nos acompanhando e ainda não é membro do Clube de Membros do Tomar Uma, você pode ser membro sim, né? São valores irrisórios, né? Como o Yuri falou, a partir de R$ 1,99. Você tem acesso a várias vantagens, incluindo escolher tema de episódio. A gente teve um episódio aqui recente sobre o Pantera, o Vulgar Display of Power. Foi escolha de membro. Entre vários outros temas que tiveram, escolha de membro também. A gente tem sorteio, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que é sensacional. Você aí que é colecionador, tem que participar desse grupo, porque é muito massa. A galera dá dicas de colecionismo, de vinil, de CD. Fora a amizade que a gente faz com pessoas aqui, fãs de heavy metal de todo o Brasil, vem aqui na descrição que tem todos os planos bem descritos. E é muito massa. Eu tenho certeza que você vai gostar e você não vai se arrepender.
É isso aí. Você que está chegando agora, que está entrando aqui no nosso chat, você deve ter visto que tem uma enquete no ar, né? Temos uma enquete no ar que pergunta exatamente o seguinte: o que você achou de Rain on the Graves, música nova de Bruce Dickinson, segundo single do Mandrake Project? Por enquanto, Boa está ganhando com 55%. Em segundo, Sensacional. Mudou agora um pouquinho, Boa 57%, Sensacional 24%, Fraca 19% e Regular até agora 0%, nenhum voto. Vão votando aí que ao longo da live a gente vai atualizando, né, e trazendo aí as parciais. Galera tá se chegando, como eu falei, né? Dá uma passadinha aqui, Rogério Couto, boa noite a todos, os clássicos são os melhores, que a live comece. Marcelo, boa noite, mestres. Cristiano, lembrando aqui, ó, like na live, pessoal, é isso aí, senta o dedo no like, né, para afagar o algoritmo, fazer outras pessoas virem aqui conversar com a gente e tal. Marcos Vivez, achou muito boa, um ar de anguila no refrão e clima de filme de terror da Hammer no vídeo, tá falando do Bruce Dixon, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Alexandre Souza, boa noite, Rafael. E Rafael, cadê as listening parties, Rafael?
Uma hora volta. Não vou prometer nada, mas uma hora volta.
Pedro Kirovski, música foda, cheia de personalidade, drives, risadas macabras, riff pesado. Amei Afterglow, mas Rain on the Graves é fora da curva. Ao César, boa noite a todos. Grande música nova do Bruce. Bruno Jordan, refrão com a pegada lírica do Meren, só repetindo o nome da música, ou seja, foda. E o Maicon, curtindo de Porto União, Santa Catarina. Depois a gente dá mais uma rodada aí de comentários. E vamos lá, né? Vamos começar nossa live falando do Judas. Vamos falar do Judas Priest, porque sexta-feira saiu o terceiro single do Invisible Shield, né? Crown of Horns. Terceiro single do Invisible Shield, que vai ser lançado no próximo dia 8 de março. As duas anteriores, né, Panic Attack e Trial by Fire. Panic Attack numa pegada mais rápida, né, mais na correria. Trial by Fire é uma coisa um pouco mais cadenciada. E agora, uma música que tem uma pegada meio AOR.
É uma balada, né?
O que você achou, Rafael?
Rapaz, falando das três, de modo geral, o Judas tem surpreendido positivamente. As três são boas. Gostei muito das três. E a mais recente, né? Crown of Horns. Ela... É difícil. Quando eu escuto cada uma, eu já acho que é minha favorita. Mas eu, quando escutei Crown of Horns, essa daqui, ela tá no nível acima, porque, assim, o Judas, a gente sabe que já é uma banda que tá cansada, tá competente, com competência, mas, né, Halford não tem o mesmo alcance, né, há muitos anos. Então, nessa música, ele canta num registro bem confortável para ele canta muito bonito, né, ele faz uma interpretação muito bonita, né, a produção tá ótima, as guitarras estão excelentes, né? É uma música que é muito agradável de se ouvir, né? Que você viaja junto com a interpretação de Halford. E um detalhe para quem ouviu essa música também no lyric video é que eles fazem questão de creditar Glenn Tipton como guitarrista que está atuando na música, não só compondo, né? Os dois guitarristas são Richie Faulkner e Glenn Tipton. Então, pô, né? Glenn Tipton tá na área. Ele participou do clipe de Trial by Fire, eu acho.
Trial by Fire.
Que eles estão no mato, né? O clipe eu achei meio tosco. Pra que botar o velhinho no meio do mato, né? Mas não precisava disso, porque ele tá tocando no estúdio. Eu não parei de ligar pra clipe, assim, externo, né? Podia botar eles no estúdio, que pra mim tá ótimo. E Glenn Tipton lá, velhinho, né? Com problema de saúde, mas lá tocando. E Crown of Horns, ela consegue ter uma pegada assim, que entra, dá para entrar entre as grandes baladas do Judas. Não está devendo a nada dos discos mais recentes do Judas, para os discos mais recentes do Judas. Diria que por Crown of Horns e pelas outras duas, né, Trial by Fire e Panic Attack, eu acho que esse disco aí, Invisible Shield, ele vem para disputar aí com Firepower como um dos melhores depois da volta de Halford. Né? A gente tem um Judas Priest até Halford sair, né? E um outro Judas Priest, o Judas Priest com com Ripper Owens, claro, né? Mas depois que Halford voltou, já é uma outra pegada, né? Puxando mais o freio de mão, nos agudos, naquela loucura, né? De não tem mais aquele painkiller, né? Estridente, mas é o bom e velho Judas ainda performando muito bem. Então, a expectativa para mim é alta para esse disco do Judas, porque as três músicas lançadas estão ótimas. Estão ótimas. Eu achei o Firepower ótimo, excelente. Então, para mim, esse disco vem pau a pau com Firepower.
É, o Marcos Santos dizendo aqui, o Judas para mim terminou no Painkiller. Pô, terminou nos anos 90 ainda, né? Depois veio Jugulator, Demolition, Nostradamus, Angel of Retribution, Firepower.
Como era o nome do vocalista antes de Rafa?
Ah, não lembro não. Lembro Pronto. Não.
O Judas terminou quando o Rafa entrou.
É, tem essas coisas, né? É, eu não concordo muito com o Marcos Santos, não. Acho que o Judas fez muita coisa boa. Firepower é um disco muito bom. E eu tô curioso, pegando o gancho aí do que Rafael falou, eu tô curioso pra ver o que, eles vão mostrar nesse álbum, porque essas três músicas, elas são bem diferentes entre si, né? A impressão que me dá, talvez isso seja proposital, é que eles tenham justamente pego, olha, vamos botar três singles aqui, vamos mostrar três músicas que representam a diversidade do álbum, sabe? Uma coisa Panic Attack, né? Uma coisa mais direta, mais correria, como eu falei. Aí você tem Trial by Fire, que é uma coisa mais cadenciada e tal. E aqui uma balada, né? O Judas sempre fez balada, né? Quase todos os álbuns do Judas têm uma balada ou duas e tal, e alguns muito legais. Então, vamos esperar para ver. Rogério Couto fala aqui, ó, Judas, como as demais bandas clássicas, estão sempre causando surpresas. É, né? O Alexandre e Rafael, acho que você está sendo muito otimista. Os primeiros singles do Metallica criaram uma expectativa e todo mundo sabe. É, o Alexandre não está muito, não tá muito esperançoso. André Fistina, Judas vem bem, mas o Saxon não decepcionou, não. A gente vai falar do Saxon daqui a pouquinho. Kleber Lopes, Crown of Horns, que bela música. Eu concordo. Achei uma bela música. Não decepciona. Também não acho que muda a vida de ninguém, mas gostei. E Cristiano tá aqui, ó. Judas acabou quando o Al Atkins saiu. Pois é.
Grande Al Atkins.
Tem esses fãs, né? Tem esses fãs e tal. E, bom, é isso. Ismael mandou um superchat. Obrigado, Ismael. E Ismael tá revoltado. Ele tava falando isso lá no Boteco, né? Que é o nosso grupo no WhatsApp com os membros. Falem sobre a incompetência ou canalice de certos auditores fiscais ao confundirem real com dólar e Curitiba. Em Curitiba. Cara, isso vale outro vídeo, outra live. Hoje a gente tá com o horário limitado, porque eu tenho uma reunião de trabalho daqui a pouco, então, infelizmente, porque é um assunto que tem muitos pormenores, tem muita coisa, né?
Mas eu tenho um comentário em relação a isso.
Diga aí.
Canalhas!
Ah, com certeza. Mas okay. Tá anotado, viu, Ismael? Tá anotado e em breve vamos abordar esse assunto. Mas é isso, Judas... Tá aí, terceiro single, e agora o último comentário aqui do Judas. Judas Priest é necessário em qualquer tempo. A criatividade, bagagem melódica e o peso. É isso, concordamos. Vamos esperar, dia 8 de março tá chegando aí. Invincible Shield é o 19º. Acho que eu anotei aqui. 19º disco de inéditas do Judas. É isso aí. Então vamos lá, vamos... esperar que o disco faça jus à obra e à história do Judas Priest.
Um detalhe, Ixi. Nada a ver. Eu, por acaso, a gente vai fazer uma resenha aqui. A próxima resenha vai ser o Cross Purposes do Black Sabbath. E, por acaso, eu vi a informação que o Black Sabbath tem 19 discos de estúdio. Então, o Judas empatou com o Black Sabbath aí na quantidade de discos de inédita, né? E, mantendo aí a banda, pode ultrapassá-la. ultrapassá-lo, né, o Black Sabbath.
Pois é. Quem já ultrapassou o Black Sabbath e o Judas foi o Saxon, que sexta-feira passada lançou seu 24º álbum de estúdio, né? O Hellfire and Damnation. 24º de álbum de estúdio da banda, e tem muita gente, inclusive lá no nosso clube, no nosso boteco, dizendo que é um sério candidato a estar aí nas listas de melhores do ano, lá no final do ano, né? Tem muita estrada pela frente, é só o primeiro, não é o primeiro porque outros álbuns já saíram, né? Agora em janeiro, mas digamos que é o primeiro medalhão, né? Saxon, primeira banda clássica que entrega um trabalho, e eu adorei, achei fantástico, estou empolgado, mas eu quero ouvir antes a opinião de Rafael.
Rapaz, o Saxon, a gente falou do Judas agora há pouco, e o Saxon está fazendo o que o Judas faz e que tantas outras deveriam fazer mesmo, né? Que é não querer inventar a roda. A gente já viu grandes bandas ousando, se dando bem, mas ousando e se dando mal também. Então, o Saxon, eu não sou um grande fã do Saxon. Eu gosto de tudo que o Saxon faz, mas eu não fico, vou ouvir a discografia do Saxon e vou enlouquecer ouvindo o Saxon. Não, eu curto o Saxon. Massa, banda muito massa, que sempre entrega. E assim, são uma discografia enorme, né? E os caras sabem o que estão fazendo. Eles fazem um heavy metal tradicional, clássico, de qualidade, sem a preocupação de reinventar a roda, sem a preocupação de querer ser outra coisa. Eles sabem o que são e eles investem nisso aí. E eu ouvi esse disco pela primeira vez hoje, curti demais. Escutei três ou quatro vezes já, seguidas, né? Não, claro que fazendo outras coisas, não deu para prestar muita atenção. Mas os refrões, eles conseguem fazer grandes refrões, assim, em quase todas as músicas. É um disco de 42 minutos e 23 segundos, ou seja, não tem megalomania de vamos fazer músicas de 13, 14, 15 minutos, fizemos aqui 40 músicas, vamos botar 40 músicas no disco. Não, velho, não. Eles fazem o que dá certo. 40 e pouquinhos minutos cabe no vinil, são 10 faixas, né, com grandes refrões que dá para cantar com a galera em show. Pô, o nome é sensacional. Hellfire and Damnation. Inferno, fogo e danação. Meu irmão, que é sensacional isso. Aí tem Madame Guilhotina, né? Madame Guillotine, é muito boa. É essa aqui, Kubla Khan and the Merchant of Venice.
O Mercador de Veneza, né?
É porque a janela tá cortando aqui o título. Essa música é muito legal, velho, muito legal, né? Tem Witches of Salem, que também é muito legal. O disco, ele é bom de cabo a rabo. É essa de Roswell, There's Something in Roswell, também é muito, muito divertido de se ouvir. O disco, velho, o disco é divertido para quem curte heavy metal. Do começo ao fim, eles entregaram bem o que sabem fazer. E é isso aí. Também não vai mudar a vida de ninguém, mas vai divertir. Quem gostar de heavy metal vai ouvir esse disco do Saxon do começo ao fim, se divertindo, curtindo e ainda com grandes músicas aí que ficam na cabeça. Mandou bem o Saxon e realmente é um dos candidatos a melhores do ano de 2024 já.
Pois é, com certeza entra na minha lista também. Eu, quando eu escutei o disco semana passada, eu comentei lá no nosso clube, né, no Boteco, que o álbum era sensacional, que eu disse exatamente o seguinte, que o disco não tem conversa, não tem firula, não tem filler, sabe? É como o Rafael disse, um disco de 42 minutos, caberia tranquilamente num vinil. As músicas mais longas, tem 3 músicas ali de 5 minutinhos, o resto é de 3 a 5 minutos. Não tem uma balada. Não tem uma balada. É rifão, bateria, quebrando tudo, sabe? E os caras entregaram um álbum de heavy metal como eram os álbuns de heavy metal nos bons tempos, né? Uma aula de metal. É o melhor disco do Saxon? Não. Possivelmente não. Mas, para mim, um alento, né? Em 2024, você pegar um disco como esse Hellfire and Damnation e ser transportado diretamente aos anos 80. Assim, pum. É um disco
com uma produção, com a produção gorda, limpa.
Cristalina, né? Cristalina. São 10 musiquinhas, né? 9 se você tirar a primeira, que é uma vinheta, na verdade, né? Então, o disco, concordo com o Rafael, é bom de cabo a rabo, muito linear, muito lá em cima. Minhas preferidas são Madame Guillotine, né? Fire and Steel, Kublai Khan and the Martian of Venice, na verdade, 1066 e a última, Supercharger, que se você fechar o olho, parece uma música dos bons tempos do Judas. Bons tempos que eu digo... Aliás, tem umas coisas assim nesse álbum que lembra muito o Judas dos anos 80, né? Aquela coisa ali de Free Will Burning e tal. Tem umas coisas bem, bem bacanas. Gostei. Muito bom o Saxon. E Biff Byford, né? Biff Byford. E sua trupe estão de parabéns. Deixa eu puxar uns comentários aqui, ó. Cadê? Kleber Lopes, Saxon é um dos principais expoentes da New Wave of British Heavy Metal? Sim. Inclusive uma banda que, eu sempre digo isso, deveria ter mais reconhecimento do que tem. Se bem que lá na Europa, tal, eles são bem grandes, mas...
Pode ser que eles não tenham um Rod Smallwood, né?
É, talvez.
Às vezes Pedro... é o Rod Smallwood que faz a diferença.
É, o Pedro Kirovski concorda, a Madame Guillotine é sensacional. É, deixa eu ver o quê. Rogério Couto, Saxon entrega os que os fãs e o mercado pedem, simples assim. Febre Games, Saxon desperta o espírito de motociclista em cada um. É isso. Tiago Raul Mauro, tá aqui, ó. Tem uma parcela do público que critica bandas de metal como Saxon por fazer mais do mesmo. Mas essas bandas criaram o estilo, elas não vão mudar. Basta ter músicas boas, novas e pronto, concordo.
Ninguém tá pedindo que o Saxon se reinventar, velho. Ninguém tá pedindo, então.
A essa altura do campeonato, velho.
É.
Marcelo Duarte, o álbum do Saxon é muito bom, mas um pouco abaixo do anterior. É, o Carpe Diem também é outro álbum sensacional. A gente elogiou muito aqui na época. Então, se você gosta mais do Carpe Diem ou do Hellfire Damnation, ou do Lionheart, ou do sei lá, bom. O Saxon tem, né, os últimos discos do Saxon têm sido muito bons. Ismael, o Saxon é uma banda que nunca me decepciona. O André, a capa bem legal também. Marcos Vivês está dizendo que vai ouvir. E Daniel está fazendo um comentário aqui, mas já tem a ver com Bruce Dickinson, a gente vai guardar para daqui a pouco. Falamos do Judas, falamos do Saxon, então vamos rapidamente, antes de falar do Bruce, que todo mundo está esperando, vamos falar rapidamente então do Paul Di'Anno, né? Porque saiu notícia sobre Paul Di'Anno, que vai fazer... É, anunciou novas datas aí, são, se não me engano, umas 40 datas, né? Foram umas 13 e tal, e vai ser um monte de data. Paul Di'Anno vai tocar aí todos os recantos do Brasil. E tem um detalhe aí, a Estética Torta, que é quem está produzindo, que está realizando a turnê, anunciou que essa vai ser a despedida de Paul Di'Anno dos palcos. Mas o Paul Di'Anno não se manifestou sobre isso. E aí, Rafael, tu acha que existe alguma coisa aí? Eles não dariam essa informação do nada aleatoriamente, né? Então...
É, e com o temperamento dele, se disseram isso sem o aval dele, ele vai ficar muito puto, né? Mas primeira coisa que me chamou a atenção de que todo mundo comentou também, meio que já virou piada, mas assim, faz parte, né? Ele tá tocando, essa turnê dele tá passando por cidades, assim, do interior que teve até alguém do nosso grupo que disse, ele vai tocar em tal cidade? O povo nem sabe quem é ele, o povo não sabe nem o que é metal, o que é rock, como é que ele vai tocar nessa cidade? Né? Então, tipo, qualquer grade de Heineken, ele tá tocando aí, ele pode tocar no seu aniversário. Você quer que o Podiano toque no seu aniversário? Fale aí, mande um e-mail pra produção.
Que maldade.
Não, mas ele vai tocar aqui em Recife de novo, né? Talvez a gente vá, né? Vamos atrás aí da produção. É, vai ser no mesmo local, né? Que não é um local que é o Estelita, que não ajuda muito, porque Podiano ainda está de cadeira de rodas e o palco é baixo. Então, se você não estiver na frente, você não vai ver Podiano em momento algum.
Quente, meu Deus.
É muito quente. Mas, enfim, sobre a aposentadoria dele, eu acho que é bem provável que ele se aposente. Mas também pode ser aquela coisa para conseguir vender ingresso, entendeu? Diz a turnê é despedida, a turnê se prolongando. E de repente, se é a última turnê brasileira, ele vai morar na Inglaterra. Não sei se ele está pensando em morar na Inglaterra ainda ou ficar por aqui mesmo. Mas aí, quando ele voltar, quando ele se estabelecer, porque eu acho que ele está sem casa, sem residência oficial, né? Quando ele disser, pronto, mora aqui, nesse país, nesse local aqui, aí vai lá que ele faça um show ou outro, mas talvez turnês, realmente ele não faça mais. Tu me mandou, né? Yuri me mandou um vídeo de um show recente dele.
Sete dias atrás, na Austrália.
Pronto, esse show aí, eu dei uma olhada no vídeo. A perna dele já está bem melhor, está desinchada, ele está usando calça. Né? Então, o que eu vi aqui, que a gente viu aqui em Recife, foi o segundo show da turnê. Aqui, isso. A perna dele tava de assustar. Tipo, pô, esse cara não pode estar fazendo show. Eu comentei isso aqui. Perna inchada, roxa. Tipo, meu irmão, esse cara não pode estar fazendo show, velho. Ele está num hospital, ou num, enfim, de repouso. Mas tava fazendo show, tava fazendo turnê. Mas agora, ele ainda está de cadeira de rodas, mas já está dobrando a perna, que é a coisa que a gente não via. Então, ele já mexe a perna. Deve estar conseguindo andar, dar alguns passos sozinho. Talvez, né? Imagina, não vi vídeo disso. Mas shows ele tem que fazer sentado ainda. Então, ele tem que cuidar da saúde, tem que parar de fazer turnês. Então, deve estar fazendo aí juntando as economias, espero, né? Para poder se aposentar, né? E eu acho que turnê brasileira, quem sabe se essa for lucrativa, ainda tem uma parte 3, né? Essa vai ser a parte 2 da turnê, mas quando uma hora ele vai ter que parar. Então, provavelmente seja o fim das turnês, não dele fazer show.
Uhum. Eu não sou ortopedista, não sou cirurgião, não examinei Podiano, né? Mas eu lembro que justamente quando ele veio tocar aqui, que foi depois daquele show complicadíssimo em Fortaleza, né? Que teve todos aqueles problemas que a gente comentou aqui na época, existia uma expectativa que muita gente falou que, de repente, se tudo desse certo, em alguns meses ali, 6 meses, a 1 ano tal, quem sabe ele poderia já estar ficando em pé, de repente, na próxima vez e tal. Mas essa semana passada ele estava fazendo show na Austrália do mesmo jeito, sentado tal, que foi esse vídeo que eu mandei para Rafael. E eu não sei se ele vai, sei lá, se algum dia a situação dele física vai melhorar ao ponto dele voltar a caminhar normalmente e tal. Eu acho que a questão ali era mais de não perder a perna mesmo, né, de ficar numa situação tal. A gente sabe que ele e Steve Harris, quando eu falo Steve Harris, eu falo Iron Maiden, o management, tal, aquela coisa, a empresa Iron Maiden, a gente sabe que eles se acertaram, né, que inclusive aquela coisa dos direitos autorais, dos primeiros 2 álbuns, né? Então, talvez, por conta disso, de repente, talvez ele esteja numa situação financeira mais confortável, porque está recebendo aí uns recursos do Iron Maiden, dos primeiros dois discos e tal, aquela coisa. E talvez ele não esteja precisando tanto fazer essas turnês e aí esteja realmente querendo fazer uma grande despedida, porque o Brasil ajudou muito o Paul Di'Anno, né? O Brasil ajudou muito o Paul Di'Anno, então a forma talvez de ele agradecer, mas também não me surpreenderia se essa fosse a última turnê dele. O Raul Veiga, dizendo aqui, Paul Di'Anno está voltando muito rápido para o Brasil e construindo locais muito pequenos e de interior. Provavelmente será tudo despedido assim, porque já não tem tanto público, nem está atraindo tanto, né? Bom, o Marcelo Duarte queria ver o Paul se juntando ao Maiden, pelo menos é um show para cantar duas músicas, os fãs mereciam isso. Olha, eu já falei isso em outro vídeo, né? Eu gostaria muito de a turnê de despedida do Iron Maiden, o último show, ó, esse é o último show do Maiden, o último. Ah, traz o Paul, traz o Blaze, sobe todo mundo no palco,
Dennis vai uma Stratton. Festa,
Dennis Stratton, e, sabe? Mas eu não sei se isso vai acontecer, mas seria muito legal, seria.
Né? Duvido que isso aconteça, gostaria muito, mas duvido que aconteça.
Caio Rodrigues, será que o povo vai aguentar cantar todas as datas no Brasil? Eu acho que sim. Naquela outra vez, tudo bem que teve uns problemas lá em Fortaleza, aqui mesmo no Recife já foi melhor, que foi a segunda data, mas faltou uma música ou duas, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele fez a turnê. Então acho que agora a situação física dele está melhor, acho que ele consegue cantar todas as datas sim. O Marcos Vives, Di'Anno precisa ter alguém que alavanque algo novo, que crie algo do artista que é. Ele precisava se descolar do Killers. Olha, talvez há 20 anos atrás. Hoje mais não. Tipo, não tem não, o quê.
Pro resto da vida, ele vai se colar na imagem dele no Iron Maiden.
É o vocalista dos primeiros dois discos do Maiden. E não... Não sai mais nada, sabe? Infelizmente, essa é a realidade.
Duvidando da capacidade dele, mas assim, a essa altura do campeonato...
Ele teve essa oportunidade no Nomad. Teve essa oportunidade do Nomad, que foi um grande álbum, que ele se recolocou, foi lá com aquele Priest, o Felipe Andreoli. Mas não teve sequência, né?
Porque ele é indisciplinado também, né? Ele é muito indisciplinado na vida, não é na música. Né? Ele é muito indisciplinado de modo geral. Só é conversar com ou ouvir qualquer um que já conviveu com ele, né? Que Exato. É porra louca, é... Enfim, eu achei até engraçado o cara do... Eu acho que foi Felipe Machado, do Viper. Disse, pô, eu fui... Paul Di'Anno foi na minha casa, pô, e a gente fez uma festa, e ele... E ele estava na minha casa, estava super animado, ele foi lá, quebrou uma mesa de vidro. Aí minha mulher disse, pô, o cara quebrou uma mesa de vidro. Aí ele, é Paul Di'Anno, pô. Paul Di'Anno que quebrou a nossa mesa de vidro, deixa. Meu irmão, velho, o cara veio quebrar a mesa da minha casa e, enfim, ele faz essas coisas e as pessoas acham maravilhoso, né? E é isso, ele, quando ele tinha a oportunidade que ele tinha de se recolocar numa carreira solo, em outra banda, foi a 30 anos atrás, há 20 anos atrás, agora ele tem que se preocupar com a aposentadoria mesmo. Né? Então, o que ele fizer daqui para frente vai ser trazendo as músicas da época dele no Iron Maiden e não tem outro caminho mesmo, não.
Só puxando os últimos comentários aqui, Rogério Couto, Di'Anno, a voz do metal que infelizmente se perdeu e hoje precisa fazer tour caça-níquel. Raul, acredito que todas essas tours pelo Brasil do Di'Anno são para levantar grana para o seu tratamento na perna, porque no resto do mundo tem pouco público. Pedro, mas ele não está com um novo projeto chamado War Horse? Sim, mas... Pedro, você acha que isso... Ele vai vender 1 milhão de cópias e vai lotar arenas ao redor do mundo com War Horse, né? Febre Gomes, Nomad é lindo demais, pesado, técnico e raivoso, concordamos? E o Raul Veiga dizendo aqui, Paul Di'Anno, na verdade, precisar criar uma banda fixa, gravar um álbum novo de metal com uma produção, e sair em tour e só tocar algumas no meio e tem que fazer como o Blaze. Sim, mas...
Isso nos anos 80.
Eu acho que ele não tem mais condições de, sabe, Eu acho que passou. Passou. E, infelizmente, é isso que tem para hoje. Paul Di'Anno deixou passar aí algumas oportunidades e é isso aí. Uma
o
pena.
O foco hoje é outro.
E é uma pena. Paul Di'Anno é um cara muito importante, gosto muito dos álbuns dele com o Maiden, gosto muito do Nomad, mas, né, vai vir pro Recife aí na turnê, vou ver, porque provavelmente, né, talvez seja a última oportunidade, mas é isso. Não, infelizmente, é o que tem. Mas vamos lá! Todo mundo esperando o Bruce Dickinson, né? Então vamos falar de Bruce Dickinson. Vamos falar de Bruce Dickinson. Saiu hoje, duas horas e meia atrás, saiu o segundo single. Deixa eu dar uma parcial na enquete, porque aí a gente já começa aqui. O que você achou de Rain on the Graves? Boa, continua ganhando com 64%. Sensacional agora com... Taca porra, todo mundo resolveu voltar agora. Recomeçando. Boa 55%, que mudou umas 4 vezes, assim. Boa 55%, sensacional 25%, regular 13%, e fraca, que estava em segundo lugar, caiu para a lanterna com 8%. Bom, voltando aí, que depois a gente conclui, a gente dá os números finais da enquete. Bem, 2 horas e meia atrás, Bruce Dickinson lançou o segundo single, Rain on the Graves, do Project, Manhattan Project, que inclusive já tem capa, né? A gente estava com medo daquela capa esquisita com... Mas não, temos a capa... Deixa eu até botar a capa aqui na tela, porque, né, já fica uma coisa... Cadê ela?
Ilustrada.
É, deixa eu ver aqui. Pronto, The Mandrake Project, está aí a capa oficial do álbum, já divulgada. Ele também já divulgou o tracklist, né? Cadê? Deixa eu baixar aqui. Pronto, deixa eu voltar a capa. Cadê? Apareceu a capa?
Apareceu,
pronto. Então, deixa eu voltar aqui, o tracklist, são 10 músicas, mais ou menos 60 minutos numa conta aqui de padaria. Afterglow of Ragnarok, Many Doors of to Hell, Rain on the Graves, que saiu hoje, então a primeira faixa do álbum e a terceira são os dois singles, por enquanto. Resurrection Man, a quarta, Fingers in the Wounds, a quinta, Eternity Has Failed, a sexta, Mistress of Mercy, a sétima, Facing the Mirror, a oitava, Shadow of the Gods, a nona, e Sonata Immortal Beloved, a última, com quase 10 minutos, e que parece que tem a ver com Moonlight Sonata de Beethoven, que é famosa no Viper, né? Quem não lembra de Moonlight? Sim. Do Angra, não, do Viper. Eu falei do Viper? Falei do Viper. Pronto. Parece que é em cima também da Moonlight Sonata de Beethoven. Então, saiu hoje e muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente ficou, esperava mais e tal. Então, vamos lá, né? Vamos falar nossas impressões. Deixa eu tirar essa capa daqui e vamos voltar eu e Rafael para a nossa tela. Deixa eu remover aqui, pronto. Rafael, o que é que você achou? Diga aí, gostou ou não gostou?
Bom, o clipe, porque vendo e ouvindo é outra história, né? O clipe é meio tosco, propositalmente, né? O Bruce faz uma atuação bem cômica, ou tentando ser cômica, né? Bem canastrona. Né, em preto e branco, lembrando os filmes de terror. A música, ela é boa, né? É uma música que tem impacto. Ela me lembrou, eu fiquei tentando resgatar o que seria ela. Tem uma música chamada The Devil Went Down to Georgia, que é um country, da The Charles Daniels Band. Vou colocar bem rapidinho aqui pro, só para o YouTube não derrubar a live. Deu para ouvir?
Deu.
É um country. É um country. Não vou botar mais, não, mas quem quiser ouvir inteira, é uma música conhecida. The Devil Went Down to Georgia. O demônio chegou na Georgia. É uma música que fala de um duelo, um country bem, bem agitado, que fala do duelo de uma pessoa com o demônio. E um duelo que é de violino. Aí, por que eu achei que tem relação com essa de Bruce? Porque ele narra. Bruce, ele não fica cantando o verso, ele fica narrando o verso. E ele fica dialogando com o diabo, né? Ele mesmo faz a voz do diabo, e a gente vê no clipe que o diabo é um outro ator, né? Que o Bruce está como ator. É um outro ator, mas que fala com a voz de Bruce. Então, é nessa pegada. Aí, tipo, é uma parte toda narrada, e depois entra o refrão, né? Aí eu fiz o link logo com essa música. Não é
então,
que seja...
Deixa eu já te interromper e te dar uma informação, porque o próprio Bruce Dickinson disse essa semana, no, acho que para Loud Wire, que essa música tem muito de Johnny Cash.
Ah, tá.
Então, pronto. Você fez um link aí perfeito.
Pronto. Você essa música não é Johnny Cash, mas é da mesma vertente de Johnny Cash, isso, né? E, enfim, é um tipo de experimento, né, que Bruce está fazendo, que é um pouco distante. Assim, Bruce já experimentou muito na carreira solo dele, né? Então ele fez essa música nessa pegada que tem um refrão muito bom, mas o verso é bem diferente assim, para tudo que ele fez. De modo geral, eu gostei, mas eu não achei tão impactante. É, uma coisa que me chamou a atenção também, não sei se vocês se ligaram quando apareceu no clipe, é que a banda tem um nome. Ele escreve assim, apresentando The House Band of Hell. Então, será que Bruce vai apresentar a banda assim, né? Que a banda aparece no clipe, né? É, será que vai ser Bruce Dickinson and The House Band of Hell? Né? Talvez ele fale... Bom, tem um nome. Colocou o nome na banda. E talvez assim, a galera esteja impactada, né, pelas músicas, né, por Afterglow of Ragnarok e Rain on the Graves agora. Mas assim, eu puxando pela memória aqui, eu não lembro de nenhum álbum solo de Bruce Dickinson que tenha primeiros singles com um impacto moderado como esse. Eu gosto das duas músicas, gosto, mas nada me fez explodir a mente, entendeu? Não é uma Tears of the Dragon, não é uma The Tower, não é Chemical Wedding, não é Dark Side of Aquarius, não é Accident of Birth, não é Freak. Enfim, se você pegar o Accident of Birth, você tem 5-6 músicas aí que de cair da cadeira quando você ouve, né? Então, nem Tyranny of Souls, né? Tu não gosta muito, Yuri, de Tyranny of Souls, né? A gente fez a resenha recentemente, mas eu gosto de Tyranny of Souls, eu acho que é um disco bom. E, pô, se você pegar as músicas, as melhores do Tyranny of Souls, a faixa título, inclusive, ela dá um pau nessas duas aí, tá ligado? Dá um pau mesmo.
Concordo.
Eu acho que a expectativa baixou. Repito, as duas músicas são boas, mas são só cafofo, feito eu falei no Afterglow of Ragnarok. É boa, assim, é legal, tá ligado? Legal. Mas não é wow! Porra, Bruce Dickinson de novo botou pra arrombar. Não botou pra arrombar. Fez música boa. Música boa, agradável, curti, legal, mas não é aquela música que você quer ouvir 300 vezes. Não, ninguém é obrigado a ser perfeito o tempo todo, né? Sou fã do cara. Mas, sim, se for pegar Tyranny of Souls, que não é um disco já tão né, preferido inspirado pelos fãs, inspirado, né? Assim, isso depende do gosto. Mas, assim, não é um disco que teve tanta aceitação, o Tyrion of Souls. E até então, o Tyrion of Souls está parecendo bem melhor do que o The Mandrake Project. Então, é o que eu digo. A música é boa, as duas músicas são boas, mas tá ali na meiota.
É, o... Eu comentei, assim que a música saiu, né? A gente tava lá no nosso grupo do WhatsApp, todo mundo na expectativa e tal, pá, a gente assistiu, aí todo mundo começou a dar a sua opinião. E eu disse exatamente isso. Ó, a música é legal, mas não chega ali no nível das coisas do Accent of Birth e do Chemical Wedding. E até do Tyranny of Souls. Não é que eu não gosto do Tyranny of Souls, é porque eu acho ele mais fraco do que o Chemical Wedding e o Accent of Birth. Eu acho que ele começa muito bem, inclusive, tem grandes músicas, mas no final ele dá uma escorregada e tal. Não sei, mas eu acho que o clipe ajuda, porque eu gostei do clipe, sabe? O clipe é engraçadinho, ele tem aquela ideia do Bruce de fazer essa homenagem aos filmes de terror ali da Hammer, Preto e Branco, Drácula, Frankenstein, aquela coisa bem canastrona, que nosso franco-cearense Olivier detestou, diz, não, ele não sabe atuar e tal, e tipo, eu acho que não era essa a intenção, eu acho que era a coisa ser meio ridícula mesmo, assim, né, remetendo às coisas da época, mas eu acho que quando eu ouvi a música pela primeira vez, vendo o clipe, eu gostei, achei muito legal. A segunda vez eu já escutei a música sem o clipe. E aí já fiquei, tipo, é legal, mas não sei, né? Gostei mais de Afterglow of Ragnarok. Gostei mais de Afterglow of Ragnarok, mas também não achei uma música sensacional de quebrar a banca, né? Uhum. Então, talvez ele esteja escondendo o jogo, isso é sempre uma possibilidade, porque inclusive o Saxon, na minha opinião, fez isso. Os singles que o Saxon lançou, que foram Hellfire and Damnation e There's Something in Roswell, para mim são as duas mais fracas do disco, que não são fracas de forma alguma, sabe? Talvez Bruce Dixon esteja escondendo o jogo. Menos boa, né?
Eu acho que ele não está escondendo, não. Às vezes a galera se equivoca mesmo. Aposta que gosta mais, por alguns motivos pessoais, de uma ou outra música, mas aí o público, quando chega no público, o público gosta de outras, né? Eu tenho uma relação com videoclipe hoje. Não sei se todo mundo tem a mesma relação que eu. É muito diferente do que há alguns anos atrás, quando tinha MTV, né? Eu, pelo menos, eu gostava de clipes com historinhas e... pô, só teve um Thriller, certo? Thriller de Michael Jackson. Michael Jackson revolucionou os videoclipes com Thriller. Aí todo mundo veio fazer videoclipe, né? Porque antes os videoclipes eram só os caras tocando. Só que hoje não tem mais MTV. Hoje, mal as pessoas assistem TV. E o...
clipe... YouTube.
A galera vê clipe para ficar rolando no YouTube. Você bota uma música lá, fica a música rolando no YouTube, aí rodam os clipes. Só que assim, a galera tá querendo ouvir a música. Não é ver historinha, né? É historinha, a galera que eu digo eu, né? Esquece galera, porque a galera pode gostar do que quiser. Mas tipo, pra mim, não precisava ter mais historinha nenhuma, assim, de clipe nenhum. Pode mostrar banda tocando, clipe no estúdio. Porque quando eu estou vendo YouTube para curtir a música, eu só quero ver a música mesmo. Não precisa estar a galera andando na floresta, a galera fingindo que está no cemitério ou que não sei o quê. Não precisa. Precisa estar tocando. Às vezes não precisa nem estar aparecendo. O lyric video já está bom. Entendeu? Então, o Bruce... onde eu quero chegar. Bruce, ele criou um conceito muito grande que ele até disse que não é só música, é música também, mas tem quadrinhos, tem isso, tem aquilo. Isso. E talvez essa coisa muito grande tenha atrapalhado o processo. Assim, ele se divertiu fazendo, claro, mas, sim, sei lá, pode ter se preocupado, vamos fazer uns quadrinhos e vamos fazer clipes, e pensou muitas coisas mirabolantes, mas que no final o que interessa é a música. E a música, ele está entregando boa, mas não está entregando aquela... à altura da expectativa que, pelo menos, eu coloquei, né?
Uhum. É, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, mas talvez você tenha razão, porque eu não me importo muito com essa questão de clipe, de historinha, tá? Eu até gosto quando é bem feito, quando tem uma sacada legal por trás, eu até gosto, isso não me incomoda, não. Mas é, para mim também, eu acho que as duas ficaram... É porque a gente sempre espera de Bruce Dickinson, né? Principalmente depois do Accent of Birth, do Chemical Wedding, a gente sempre espera uma coisa grandiosa. E para mim ainda tá faltando. As músicas são legais, são bacanas, mas nada muito espetacular, né? Talvez, vamos escutar o disco, né? Vai sair aí dia 1º de março. Talvez ele esteja escondendo o jogo, talvez não, talvez isso que Rafael falou seja uma verdade. De repente ele se preocupou com outras coisas e, né, a coisa da música acabou ficando, não em segundo plano, mas talvez não tenham tido tanto cuidado, né? Não sei. Mas vamos aproveitar então e vamos dar uma olhada nos comentários da galera, porque tem muita gente falando aqui, dando opinião sobre Rain on the Graves. Marcelo Duarte, as músicas do Bruce estão estranhas, timbragem ou mixagem. Guitarra estão abafada, não estou gostando. Emanuel Alencar, Adrian faz muita falta, o Roy Z está escondido, vamos esperar outras. Alveiga, música nova do Bruce, é muito boa e o vídeo ficou bem legal, com o Bruce atacando de ator, acho que essa música vai muito bem ao vivo, o refrão com o nome da música ajuda. O refrão é bom, o refrão é bem legal. O refrão é bem legal. É, Kleber Lopes, Rain on the Graves, uma boa música, né? O Rogério, como eu disse no chat do clipe na hora do lançamento, a voz do Bruce é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Ele falou, inclusive, nessa mesma entrevista para a Loudwire, que ele agora está conseguindo fazer coisas que ele não conseguia fazer antes na questão do registro mais grave, que ele não conseguia fazer, sei lá, 20, 30 anos atrás, e que ele está explorando isso. Então, talvez, né, como esse álbum tem uma coisa meio conceitual, talvez a gente veja muita coisa dele cantando mais grave, narrações e tal, né? É uma possibilidade. Marcos Vives, essa última tem nome de Porrada Imortal.
Porrada Imortal.
Porrada Imortal. Pedro Kinovski, Bruce voltando a fazer drives é sensacional. Não deixou de fazer drive, não. Pode ter diminuído um pouco, né? Cristiano Moura, gostei da música, mas preferi o single anterior, porém ela pode crescer no contexto do álbum. É, isso às vezes acontece. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Ó, isso é legal. Raul Veiga, o jeito como o Bruce canta os versos dessa música nova é no mesmo estilo de Eldorado, do Final Frontier. É, que é uma coisa mais narrada e tal, aí no refrão ele solta a voz, né? Gabriel Vince, essa música é puro Arthur Brown pra mim. Arthur Brown.
Você é muito fã de Arthur Brown.
É. E essa música também é mais uma que ele usa e abusa do William Blake, né? Que é tema lá do Chemical Wedding, né? Dave Schroeder, não sei se é essa a pronúncia. Em certos momentos achei que lembrou Confuse, faixa bônus do Chemical Wedding. Eu não tô lembrado. Kleber Lopes, os fãs estão esperando e querendo um novo Accent of Birth, Chemical Wedding. Wesley Santos, até o momento Tyranny tá anos, luz à frente. E mais um aqui. Mais dois. Rogério Couto, parece que Mandrake Project terá várias passagens, com passagens de conto de quadrinho na interpretação ao cantar. Eu acabei de falar mais ou menos isso. E o Wesley... tem que vir algo muito bom para salvar esse álbum. Eu não acho que vai ser uma tragédia, né? Eu achei as músicas boas, mas não achei espetaculares. Se o álbum mantiver essa pegada, vai ser um álbum legal. Só talvez não esteja na lista de melhores do ano, porque o Saxon até agora, para mim, entregou mais.
É, não vai estar nem nos melhores de Bruce. Eu acho que o seguinte, Bruce, ele, a gente sabe, quem acompanha a carreira dele, que ele é um cara inquieto, é um cara que gosta de experimentar, um cara que gosta de explorar possibilidades, sonoridades. Pô, o cara mestre cervejeiro, piloto de avião, né, esgrimista, faz mil coisas ao mesmo tempo.
Palestrante.
Palestrante, enfim, faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. E para ele, pessoalmente, talvez não seja interessante fazer um álbum de metal tradicional, que é o que a gente quer ouvir. Que pelo menos acho que o fã do Maiden quer ouvir. É o que a gente tem elogiado, que a gente elogiou mais cedo, o Saxon e o Judas. Eles não querem reinventar a roda. Eles são bons naquilo, eles mantêm aquilo, fazem as coisas parecidas e todo mundo acha lindo. O que a gente queria ver Bruce fazendo seria um álbum de metal, heavy metal clássico. Mas parece que ele não está afim. Ele está querendo, claro, fazer metal, mas fazer com experimentações. E quem não gostar, que se dane. Ele é milionário, ele está com a vida ganha, ele faz o que ele quiser. Mega projetos de quadrinhos com ele atuando mal ou mal de propósito. Enfim, ele quer fazer o que, que dá na telha. E ele tem todo o direito disso, né? Só que a gente pode também dizer assim, ó, quer ver o Bruce metal tradicional? Vá ouvir Icon of Sin. Icon of Sin tem dois discos aí com o Bruce e Rafael Mendes, que a gente quer, né? Então pode ser isso também, ó. Quer Bruce fazendo metal tradicional? Escute Icon of Sin. Acabou. Né? O Bruce que a gente tem hoje é o Bruce que está aloprando aí, né, nas experimentações e tudo mais. E se você pegar, né, voltando um pouco ao Tyranny of Souls, estava lembrando do primeiro single que se não me falha a memória, foi Abduction. O Abduction é uma faixa rápida, uma faixa que, assim, mais feijão com arroz, uma faixa bem legal.
Né? Sim.
A gente não ouviu isso nessas duas faixas aí. Eu acho que não vai ouvir nesse disco todo, né? É o que está aparecendo. Então, né? É o que tem para hoje, galera. É o que tem para hoje, é Bruce fazendo essas paradas aí muito loucas, mas boas. Não estou dizendo que é nada ruim, não, mas boas.
Ó, o Raul fez um comentário aqui que pode puxar um assunto ainda relativo a Bruce, que é o seguinte. Uma coisa que me preocupa na tour do Bruce é a banda ter um único guitarrista, e talvez isso prejudique a execução das músicas solo mais antigas do Chemical e do Accent of Burn, que foram gravadas com duas guitarras. Olha, o gancho que eu queria puxar, na verdade, é que o Bruce também, recentemente, declarou que a turnê vai focar, né, em músicas do Balcio Picasso até o Mandrake Project, ou seja, não vai ter nada do primeirão lá, Theater Millionaire.
Sim, nem dos Skunk Works.
Nem dos Skunk Works. E desse disco novo, ele só deve tocar umas quatro músicas.
Três ou quatro, foi a frase dele. É que, para quem não tá ligado, Balcio Picasso para frente foi quando ele começou a trabalhar com Roy Z. Então, basicamente, Bruce Dickinson e Roy Z são uma dupla criativa. Então, a carreira solo de Bruce Dickinson, na verdade, é Bruce Dickinson e Roy Z.
Isso. Mas aí tem o seguinte. Em nenhum lugar foi dito, cravado, que Bruce Dickinson vem com uma guitarra só para o Brasil. Né? Inclusive, o Zé Norberto Flash, uns meses atrás, cravou que Adrian Smith vai estar aqui no Brasil na turnê com Bruce Dickinson. E a gente também tinha essa mesma informação, que faz sentido, porque ele vai... Muita coisa que ele vai tocar nessa turnê são do Accent of Birth e do Chemical Wedding, né? Então, eu não acredito que ele venha com a guitarra só, mas se ele vier, hoje em dia já existe tecnologia aí de pedaleiras e etc, que você supre aí duas guitarras tranquilamente, né? O Sepultura tá aí que não deixa mentir, né? Então, não acho que isso seja um problema.
É, também não. Acho que não vai fazer grandes diferenças, não.
Mas eu acho que ele, o Adrian vai estar por aqui. A gente vai ter que... Falta pouco tempo, né? Eu turnei aqui no Brasil em abril, se não me engano.
É.
Então, vamos ter que aguardar. vamos ter que aguardar. Mas vamos lá.
O repertório é que é o que mais o que mais deixa a gente ansioso, né? Para mim, pelo menos, o fato de ter uma guitarra ou duas, eu nem me preocupo. É mais o repertório que me deixa, que me atiça a curiosidade.
É, eu acho que, tipo, é meio óbvio que ele vai tocar Tears of a Dragon, é óbvio. Eu acho que Road to Hell vai estar no show, Chemical Wedding vai estar no show, The Tower deve estar no show. Desse disco novo, acho que os dois singles vão estar no show também, né?
Que vai ser a hora de ir no banheiro, comprar mais cerveja. Sacanagem. Não, mas se tem. Veja só, se você tiver apertado, você vai ter que escolher uma hora de ir no banheiro. Então, talvez eu fosse numa dessas duas aí.
É, bom. Navigator Seas of the Sun, talvez esteja. Né? Tem muita. Bruce tem muita coisa boa aí. Bruce Dixon tem muita coisa boa.
Não, e no. Já que não vai ter. Infelizmente, não deve ter Tattoo Millionaire, né? Que é uma música que eu adoro. Mas ele já deu a deixa que não vai ter, né? Que vai ser do Bosch Picasso para frente. Então, Tears of the Dragon já disse que vai ter. Talvez Laughing in a Hiding Bush, que é uma música bem legal, do Bosch Picasso, deve ter também.
Sim.
Aí acho que ele tocou em turnês aqui, né? Feito falou: The Tower, Dark Side of Aquarius, Road to Hell, claro. Road to Hell, com toda certeza. E. Chemical Wedding, enfim. O que deixa a dúvida mais é do Tyranny of Souls, que não teve turnê, né?
Não teve turnê.
Então, pelo menos, a homônima Tyranny of Souls, eu acho que tem que ter. Abduction, que foi o primeiro single, né? E Navigator Seas of the Sun. Não é possível que, pelo menos, essas três aí... Quer dizer, é possível, mas, pô, se for para apostar, para apostar, Abduction, Navigator Seas of the Sun e a homônima, né? Tyranny of Souls. E o resto, praticamente, o Accident of Birth, quase todo. O Chemical Wedding, boa parte. Esses dois singles aí.
E mais um ou duas.
E mais um ou duas, né? E olhe lá.
É. Vamos ver. Última rodada aqui de comentários. Vamos lá, deixa eu ver. Bruce, Raul Veiga. Bruce não vai mais gravar álbum de metal tradicional, que já tem o Accident e o Chemical. O álbum vai ser nessa linha mais experimental mesmo, com passagens, com narrativas cheias de teclados, né? Deixa eu ver aqui. Tom Bombadil. Buenas noites. Já falaram sobre o show de Paul Di'Anno? Já falamos de Paul Di'Anno. Volta um pouquinho na live, que nós já falamos. Raul, de novo, atua no final de abril, outra coisa desse álbum, Mandrake novo, Bruce disse que vai tocar apenas 4 músicas novas, exatamente o que a gente estava falando. Pedro, a gente tem que parar de ficar esperando um novo Accident ou Chemical, temos que aprender a apreciar coisas novas, sim, com certeza, né? Deixa eu ver o que mais, Marcelo dá os pitacos dele aqui, ó. Pro show, Tears of the Dragon, 3 ou 4 do próximo álbum, umas 5 do Accent, umas 5 do Chemical e 2 do Tyranny. É, bem possível. Bem possível. Acho que não vai fugir muito disso aí. Né?
O grosso vai ser Chemical Wedding e o álbum Chemical Wedding, o álbum Accent of Birth, né, que são os mais fortes, né, com mais hits. Aí o resto... complementando, né?
Isso. E aí o Raul diz aqui, Accident Chemical. Na verdade, quando o Bruce se refere ao Balsa Picasso, é porque vai tocar Tears of the Dragon. Eu acho que é por aí também. Ele falou Balsa Picasso porque é o disco que tem...
Começou com Rise.
E tem Tears of the Dragon, né? Que é o maior sucesso comercial e... né, é o maior sucesso de Bruce Dixon, né? E deixa eu ver o que mais.
Eu queria ter pelo menos mais uma do Bosch Picasso fora Tears of the Dragon. Vamos ver, né?
Vamos ver. Kleber Lopes, a música Eternity Shoot Fail do Iron, que a nova Eternity Has Failed. Será que ele vai tocar ao vivo? Não sei.
Inclusive,
a gente nem sabe se vai ser a mesma coisa, né?
Ele falou.
Vá, diga.
Ele falou, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, que como Steve Harris pegou a música, aí a música foi pro Book of Souls e foi meidenizada, né?
Sim.
Só que ele, isso tá escrito no single, no single que foi Afterglow of Ragnarok e If Eternity Should Fail original, né? Que a gente até comentou aqui. Ele escreveu lá no encarte que vai ter uma versão nova de If Eternity Should Fail, que é Eternity Has Failed, mas que não vai ser igual. Vai ser a mesma música, mas com... Ele mexeu na música, mexeu na letra e deve ter mexido na melodia. Então, como é uma música forte, a música não deixa de ser... É uma música já lançada pelo Maiden, mas Bruce deu uma remasterizada aí, uma mexida nela. Então, eu acho que é uma boa aposta de ser tocada ao vivo, sim.
É. Tem razão. Inclusive, ela ia ser a primeira do álbum, né? De acordo com o conceito antigo, ela ia abrir o solo, esse álbum solo do Bruce, mas aí Steve Harris levou lá pro Maiden, aí ele foi obrigado a dar essa mexida. E pronto. Vamos terminando aqui com a enquete. Cadê? Números finais da enquete. Cadê aqui? O que você achou de Rain on the Graves? Boa, 53%. Sensacional, 22% em segundo. Regular, 17% em terceiro. Tá mudando de novo. Peraí. Deixa eu atualizar, né? Deixa eu atualizar aqui para não confundir o sistema aqui. Pronto. E aí eu já dou os números finais e encerro a enquete. Vamos lá, números finais da enquete, 75 votos. O que você achou de Rain on the Graves? Boa, 48%. Sensacional, 23%. Em empate técnico com regular, com 21%. E fraca, 8%. Então a galera gostou. A galera gostou de Rain on the Graves. Não foi unanimidade, mas a galera gostou. Nos estertores da live aqui, ó, Cássio Marcelo aparece e manda superchat. Rafa, Yuri, meu lindão, meu crush desfila entre você e Bruce Dickinson. Obrigado. Chegou no final da live, Cássio, mas obrigado mais uma vez aí pelo superchat. E para a gente encerrar, porque eu tenho um compromisso de trabalho daqui a pouquinho, Raul Veiga, a música Eternity Should Fail é importante para a história conceitual que o álbum novo conta e apresenta os personagens da história, como o Dr. Necrópolis e etc. É verdade. Sim. É isso aí. Rafael, boa noite.
Boa noite.
Considerações
finais. Vamos deixar os recadinhos finais, né? Galera, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Você que veio do futuro também, seja muito bem-vindo, né? Foi muito bem-vindo e obrigado por ficar até o final também. Deixa o like, galera. Deixa o like, muito importante. Considere ser um membro. Vem aqui no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente. Dá trabalho para manter esse canal aqui. Então, ajuda a gente, né? Os membros, a galera que já é membro, muito obrigado aí por serem membros e manterem este canal existindo. Valeu, galera. Até a próxima.
Tem live amanhã, viu? Tem live amanhã.
Live amanhã. Black Metal. Black
Metal. É, amanhã é uma live diferente, experimental. A gente vai botar os membros botar os membros para debater. É. Vamos botar os membros do nosso clube para debater o black metal. Já que eu e Rafael não somos muito afeitos a black metal, a galera pediu e a gente disse, não, então vocês vão falar sobre black metal, vocês vão contar a história, as principais bandas, as principais músicas, os principais discos, tudo sobre black metal.
Polêmicas.
Polêmicas, igreja queimando, tudo que tiver direito. Beleza? Vários membros amanhã na tela, como está dizendo aqui o Rafael Rodrigues. Amanhã teremos vários membros na tela. Obrigado, galera. Muito boa noite. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.
Tchau.